Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Esse é um texto que nós conhecemos bastante, como eu disse. E eu imagino que, como eu, você já ouviu muitas pregações, muitas palavras, né, com essa referência. Eu mesmo já preguei palavra com esse texto. E normalmente, quando pregamos essa palavra, nesse texto direcionado, a gente foca a questão da prova. Porque, de fato, o texto mesmo diz que Deus ele coloca Abraão à prova. Como nós somos provados diariamente. Mas eu quero, nessa noite, construir aqui com um caminho com você, como eu disse, para um foco diferente. Ou seja, eu quero aqui trazer para você, nessa noite, algo diferente, mas que não vai fugir ao texto e que certamente vai nos edificar, vai nos fortalecer, e mais do que isso, o meu desejo é que, sim, você tenha um entendimento, reflita na sua vida, na sua caminhada com Deus, o que você tem feito e aquilo que ainda você pode fazer de acordo com essa caminhada que temos juntos para percorrer, amém? O fato é que todos os dias nós tomamos decisões, não é? Todos os dias, todos os momentos, é que nós não percebemos isso. Alguns mais importantes, outros menos, mas o fato é que nós tomamos decisão. Hoje um grupo estava aqui pela manhã, decidiram estar no culto da manhã, mas você tomou a decisão de estar aqui no período da noite. Ou seja, é uma decisão que você tomou até de forma impensada. Até mesmo uma roupa que você coloca pela manhã, você nem pensa. Às vezes você observa, às vezes você dá uma olhada, às vezes você já acordou pensando naquela roupa, mas normalmente nós não pensamos nisso. Abrimos o guarda-roupa, abrimos o armário, eu vou com essa aqui, eu vou com esse aqui. E o fato é que essa decisão, pelo simples fato de olhar a sua roupa, pode implicar em algumas coisas. Porque às vezes, sem perceber, você não vê o clima e pega uma roupa de manga curta, por exemplo, e está meio frio. Ou ao contrário, está um dia caloroso e você pega uma roupa de manga comprida, uma roupa mais pesada, e aí você fala, puxa, eu não devia ter saído com essa roupa. São decisões. Decisões que nós tomamos todos os dias, e como eu disse, algumas menos, outras mais e muito importantes que nós tomamos. E sabemos que todas as nossas decisões, elas vão gerar uma consequência. Tudo que nós fazemos quando decidimos fazer algo, vai gerar uma consequência. Algumas delas nós sabemos e fazemos de forma proposital, para que de fato nós possamos alcançar algo diante daquela decisão tomada. E outras, às vezes, a gente faz de forma sem pensar, às vezes não calculamos direito e tomamos prejuízo, não é? Ao longo da nossa vida, nós vamos colecionando vitórias e fracassos diante das decisões que nós tomamos. Por isso eu disse, é importante eu repetir para que você faça uma introspecção, uma reflexão na sua vida até hoje. Quais foram as suas decisões, baseada em quais foram as suas decisões e o que você pensa, o que você precisa para que de fato você possa viver o melhor das decisões que você for tomando daqui para frente. O texto que nós lemos, como eu disse, também é bastante conhecido e conta a história do pai da fé e do filho da promessa. É assim que ficou conhecido Abraão como pai da fé, por ter, de fato, inclinado o seu coração ao Senhor e andado numa vida com Ele, juntamente com Ele, e também, aqui é o Isaac, que é o filho da promessa. O texto começa dizendo assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Nós já conhecemos o desfecho desse capítulo, nós já conhecemos o desfecho dessa história. Sabemos que no momento em que Abraão de fato ele vai sacrificar o seu filho ao Senhor, o anjo disse: não faça isso, não precisa fazer isso, porque Deus conhece o teu coração, Ele provou e você foi aprovado. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque nós não podemos diminuir a essência que esse texto traz para nós, pelo fato de nós conhecermos o resultado, não é? Hoje nós olhamos para Abraão e dizemos: puxa, Abraão, ele foi corajoso, de fato, ele teve fé. Mas eu quero chamar a sua atenção para voltar na história. Eu sempre faço essa, essa, essa volta, eu sempre faço isso, né, voltando na história e de fato vivendo o que esse homem, ele viveu naqueles dias. Porque, repito, né, nós conhecemos a história e talvez a gente até diminua o valor, né, porque sabemos que ele não sacrificou seu filho, ficou tudo bem no final, ele voltou para casa e por isso ele foi conhecido como o pai da fé, Isaac, o filho da promessa. Mas algo precisa ser extraído daqui, eu quero fazer isso com você nessa noite. Como eu disse, o texto diz, passado algum tempo, mas que tempo? Qual tempo passou? Lá no capítulo 12, Abraão, ele estava com a sua família, Abraão estava na sua terra, Abraão estava vivendo normalmente como eu e você, nós vivemos. Estava tudo bem com Abraão. Aliás, Abraão era o seu nome, depois teve o seu nome mudado para Abraão. Abraão estava ali com a sua família, estava ali com os seus servos, estava ali com as suas posses, ou seja, na vida de Abraão estava tudo normal, tudo acontecendo conforme talvez aquilo que ele tinha se programado. Como também estava na minha e na sua vida, quando nós recebemos um chamado do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, então, ele chama esse homem, Abraão, sai do meio dos seus parentes, deixa a tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Repito, quero enfatizar, estava tudo bem com Abraão, ele estava estabelecido. Não havia um pedido, não havia uma situação difícil para que ele pudesse sair daquele lugar, não, estava tudo certo. Mas Deus fala com esse homem, então ele decide sair daquele lugar, e por isso a palavra diz que passado algum tempo, Deus põe Abraão à prova. E o fato é que, quando Deus chama Abraão, ele diz, Abraão, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe por quê? Porque eu quero abençoar a tua vida. Abraão, eu quero tornar você conhecido. Abraão, eu quero que você seja pai de multidões. Eu quero que você seja um exemplo, eu quero que você seja um homem de referência, eu quero que você seja esse homem que aqueles que te abençoarem serão abençoados, e também aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Havia uma promessa na vida de Abraão. Como um dia chegaram para mim, e talvez para você, e disseram, olha, existe um caminho diferente para você percorrer. Existe uma forma diferente de você caminhar e de você viver. E é preciso que você conheça Jesus, é preciso que você entregue a sua vida a Deus, né? É preciso que você talvez mude os seus pensamentos, e como aconteceu comigo, talvez aconteceu com você também. Pode ser que nós não estávamos na situação de Abraão, tudo certo, porque alguns passam por dificuldades, e aí de repente o Senhor vem, nos chama, mas com outros não. Comigo não foi muito diferente, na minha concepção, no meu entendimento, a minha vida estava estabelecida. Eu já estava casado com uma primeira filha, estava trabalhando, e no meu modo de pensar humanamente, racionalmente, estava tudo certo. Mas aí vem esse convite, como o Senhor convida Abraão e fala, sai da sua terra, vai para um outro lugar, que eu quero fazer coisas grandes na sua vida. E foi isso que me disseram, talvez falaram para você também, mas o fato é que o Senhor, Ele não diz tudo. Ele não desvenda todo o percurso da nossa trajetória. Ele diz, olha, eu quero te abençoar, Abraão. Eu quero que você seja um homem que tenha muitos filhos, pai de multidões. E talvez se você quer dimensionar, quer calcular, olha as estrelas do céu. Está vendo as estrelas do céu? Você pode contar, Abraão? Não, Senhor, é impossível. E as areias do mar? Você pode contar? É impossível também. Assim será a sua descendência. Havia uma promessa na vida de Abraão. Mas o fato é que o Senhor, Ele passa esse tempo, e aqui Isaac então nasce. A Bíblia não diz aqui a idade de Isaac, mas alguns falam em 15, outros em 20, alguns em 25, não sabemos ao certo, mas não faz questão aqui a questão da idade. Mas o fato é que o filho havia nascido, e aquele homem já com uma certa idade, estava até de repente desanimado, mas aí então acontece de fato aquilo que o Senhor havia prometido, e aquele menino começou a crescer, e como um pai olha o filho crescendo, olha ali o filho, né, fazendo coisas, e naturalmente os olhos e o coração daquele homem se enche de amor e de alegria. Mas passa esse tempo, então vem essa palavra do Senhor, esse homem que já conhecia a voz do Senhor, porque ele caminhou com o Senhor todo esse tempo, fazendo alianças com Ele, construindo altares. Então vem um momento em que o Senhor chama ele mais uma vez e ele disse rapidamente, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. ele tinha um costume, ele costumava falar com Deus, ele sabia quem era Deus. Então o Senhor pede para que ele sacrificasse o seu único filho, e a Bíblia faz questão de enfatizar, Abraão pega o seu único filho. Ah, mas se tivesse 10 filhos, então não seria difícil? Não, seria. Mas parece que Deus, ele quando tem coisa na vida da gente, ele faz meio diferente, mas porque ele quer fazer de uma forma que nós vamos caminhar e você vai chegar ao entendimento onde eu quero levar você nessa noite. Então Deus diz, olha, pega o seu filho, sabe o seu filho único que você tem? Sabe esse único filho que você tem? E mais, esse que você ama? Ora, quem de nós não ama os nossos filhos? Qual pai, qual mãe que não ama o filho? E Deus fala, pega o seu único filho, o filho que você ama, e sacrifica ele para mim. Meu Deus. Sabe, racionalmente nós não podemos chegar a uma dimensão de entendimento daquilo que Deus, ele quis fazer, e muitas vezes também nós não temos nos dias de hoje. Humanamente falando, nós não conseguimos entender, mas o fato é que esse homem, a Bíblia diz que no dia seguinte, ele já começa a se preparar. Não houve questionamento, não houve espera, será que Deus está falando mesmo? Eu vou esperar a confirmação, eu vou esperar uma semana, talvez eu faça aqui um jejum para saber se de fato é isso que o Senhor quer, porque quando a coisa não é muito boa, nós vamos para o jejum, vamos para a oração, ficamos ligados, né? Falando, Senhor, fala de novo. Quando é coisa boa, não, meu Deus, né? Que alegria, aleluia, eu quero, vou receber, enfim. Mas o fato é que esse homem, ele não titubeou e já começou a fazer os preparativos. E como eu disse, vamos nos transportar para esse dia, o dia em que o Senhor fala com Abraão e fala, Abraão, entrega o seu filho para mim. Qual foi o sentimento desse homem? O que passou na mente, no coração desse homem, ao levantar-se pela manhã e saber que ele teria essa viagem e saber que ele teria que sacrificar o seu único filho, o filho a quem ele amava? Eu não sei você, mas eu fico pensando, não sei se ele dormiu bem à noite, não sei como ele acordou, porque era uma prova. E normalmente nas provas que nós passamos, porque o Senhor não desvenda, né, todo o caminho, Ele vai desvendando por etapas, e você vai entender o porquê que Ele faz isso. Eu não sei qual foi a reação de Abraão ali, naquele momento, talvez ele ficou pensativo, reflexivo, mas o fato é que ele, sim, ele fez, ele ia fazer aquilo que lhe foi requerido. Então, pela manhã, a Bíblia fala que ele pega ali o seu jumento, os seus servos, e também ele começa a juntar a lenha para o sacrifício. Eu não sei qual seria a nossa reação ao passar por essa situação, e ali naquela manhã, talvez na parte da tarde, ele ali olhando aqueles gravetos, pegando ali aqueles pedaços de tora, né, e preparando ali a lenha que era suficiente para fazer o sacrifício. E de repente, quando acontece com a gente, podemos assim dizer ao Senhor, olha, o Senhor está requerendo de mim algo que é muito difícil. O Senhor está pedindo algo para mim que é muito difícil. Então, Senhor, olha, o Senhor já vai levar o meu filho? A lenha? Ó, eu não quero nem saber de lenha. Eu não quero nem saber como é que eu vou chegar lá. Ó, o Senhor que se vire com a lenha aí, porque o filho já está aqui, o sacrifício já está aqui, talvez, humanamente falando, né, nós teríamos essa reação, porque muitas vezes o Senhor nos coloca numa situação de prova que nós temos que escolher, e aí nós, então, muitas vezes, murmuramos, reclamamos, dizemos, Senhor, mas não faz isso comigo. Por que Deus faz isso comigo? Talvez você questionou muitas vezes a Deus, por que isso, por que aquilo, por que disso, por que daquilo? Talvez Abraão ali, quando ele pegasse ali um pedaço de tora para cortar ali com o teu machado, a sua ferramenta de corte, ele batia ali e falava, Deus, eu faço isso por obediência. Deus, eu faço isso por honra. Deus, eu estou fazendo isso por amor. A cada graveto, a cada tora, a cada machadada que ele dava ali para separar a parte da lenha, eu imagino que Abraão, ele pensava, Senhor, eu vou fazer, está difícil, mas aqui está prova do meu amor, prova da minha fidelidade, prova da minha aliança. Aqui está, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, o seu de mais precioso, eu vou entregar ao Senhor. O preço de uma escolha é o tema da palavra dessa noite. O preço de uma escolha. Quanto custou para Abraão escolher entregar o seu filho em sacrifício ao Senhor? O quanto custa as nossas renúncias por amor daquele que nos amou primeiro? E aqui voltando para a história, a Bíblia diz que depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. E no terceiro dia ele avistou ao longe o local que o Senhor de fato queria que ele fizesse o sacrifício. Ou seja, praticamente 3 dias caminhando, pensando, refletindo. Não sei se chegou a passar pela cabeça dele a desistência, mas o fato é que ele caminhou, e caminhou em diálogo com seu filho. E ali é o momento em que Isaac, ele pergunta a Deus: Senhor, pai, melhor dizendo, pai, a lenha está aí, a brasa, mas eu não estou vendo o cordeiro, não estou vendo o cordeiro para o sacrifício, porque Isaac, ele era acostumado a ver o seu pai fazer os sacrifícios ao Senhor. Então, uma atitude de fé, ele diz: olha, está tudo preparado, Deus vai prover, pode ficar tranquilo. Porque ele disse para os seus servos: nós vamos adorar e nós vamos voltar. Sabe, todos os dias nós somos levados a tomar decisão. E às vezes, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver cheio de Deus, se você não estiver, né, numa vida inclinada ao Senhor, ao altar de Deus, nós podemos tomar nossas decisões muito racionalmente, e sabemos que todas as decisões tomadas de forma irracional, sem pensar direito, nós não medimos as consequências. Não podemos tomar decisões do desespero, na pressão, não tem jeito. Se você for pressionado, ou é agora, é agora, é agora, né? Ou você não faz, ou você acaba fazendo mal feito. É ou não é verdade? Então é preciso ter um entendimento, um discernimento. E quando nós olhamos para essa história, de novo eu falo, racionalmente, nós vamos até dizer: Senhor, para que isso? Para que fazer isso com esse homem? Quando muitas vezes nós dizemos: Senhor, para que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que que eu estou passando por isso? O que que está acontecendo? Até onde o Senhor quer chegar? Onde o Senhor quer me levar? E se nós olharmos aqui para esse texto, para a história desse homem, desse menino, de forma racional, vamos dizer: Deus é injusto, Deus não ama, por que isso? Que sofrimento! Porque eu imagino que foi um sofrimento para esse homem, até chegar no seu desfecho. Mas nós cantamos, aqui como nós cantamos dessa noite, que o amor do Senhor está sobre nós. Todas as canções aqui foram baseadas no amor de Deus, na entrega do Senhor. Ou seja, o Senhor é bom, eu aprendi desde cedo que Ele é bom, mas muitas vezes Ele nos coloca em situações em que somos levados a uma prova e que nós precisamos fazer algumas escolhas. E para compreender melhor tudo isso que o Senhor estava fazendo na vida de Abraão, ele fez tudo isso porque ao longo da trajetória da Bíblia, se você perceber, há sempre um referencial que o Senhor ele estabelece. Ele coloca o primeiro casal, aí depois vem Noé, aí agora chega Abraão. Porque o Senhor ele sempre vai mostrar para mim e para você um referencial de alguém para ser seguido. Ou seja, um modelo de alguém para ser copiado. E aqui chegou a vez de Abraão. Então, o que que eu concluo com essa história? Que Deus, ele fez tudo isso porque ele sabia que era necessário estabelecer um padrão na vida de Abraão. Um padrão de fé, um padrão de aliança, um padrão de honra e, sobretudo, um padrão de obediência. E todos esses atributos que eu falei para você, a fé, a aliança, a honra, a obediência, fugiu a palavra aqui, mas são mais do que importantes. São essenciais. São essenciais na vida de alguém que o Senhor quer estabelecer como padrão. Porque hoje nós olhamos, né, a trajetória de Abraão, e de fato nós vamos concluir que ele foi tudo aquilo que o Senhor prometeu para ele. Um pai de multidões, um homem abençoado, de posses, e foi um homem que serviu e serve até hoje de referencial e de padrão para mim e para você. Então, nós precisamos entender que essa noite é uma noite em que o Senhor quer nos trazer para que possamos refletir e entender tudo aquilo que temos feito no sentido de alcançar aquilo que nós temos como objetivo, e aí requer as nossas decisões. E se caminhamos com Deus, certamente nós teremos facilidades para alcançar aquilo que nós esperamos. Afinal de contas, assim como existiu na vida de Abraão promessas, existem na minha e na sua vida também muitas promessas que ainda estão para acontecer. Você pode dizer um amém? Deus fez tudo isso porque era necessário. E racionalmente, pensando, você não vai entender. Só se discerne, só se pensa de forma espiritual. E aí então nós vamos concluir, de fato, era necessário que Deus fizesse tudo isso. Ou seja, colocasse esse homem à prova, assim como Ele coloca a mim e a você também. Para que depois de aprovado, então, passando a, de fato, ver quais são as nossas escolhas, porque muitas vezes nós escolhemos não prosseguir, muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós retrocedemos, e é tão importante quando você caminha com Deus, porque talvez, muitas vezes, nós estamos a um passo de conquistar aquilo que nós queremos, e às vezes nós retrocedemos. Aqui, Abraão estava a um passo de alcançar parte da sua promessa. Mas eu pergunto para vocês, se ele retrocede? E se no início, no meio, ou no final do percurso, ele diz: Senhor, eu pensei, né? Aqui é o que estou falando, tá? Eu pensei que o Senhor ia providenciar um cordeiro aqui no caminho, mas eu estou vendo que isso não aconteceu, e eu estou vendo que eu estou aqui fazendo o altar, eu estou vendo que eu estou colocando aqui a lenha, eu estou vendo que eu vou ter que sacrificar o meu filho mesmo. Talvez eu e você decidiríamos: não, eu acho que eu estou pensando, eu estou enganado. Acho que eu estou enganado, não é possível. Eu esperava algo do Senhor, mas não está acontecendo, então eu acho que não é isso que é para acontecer. Ou seja, decisões, elas significam tudo para a nossa vida. Você está aqui nessa noite porque você decidiu estar aqui. Você decidiu, nós decidimos. E a nossa vida com o Senhor é uma vida de decisão, sobretudo de renúncias. Porque quando renunciamos, também estamos decidindo não fazer aquilo que desagrada o Senhor. E como eu disse, era necessário ser estabelecido esse padrão, como outros que vieram ao longo da Bíblia. E eu quero, né, fechar aqui essa ministração, essa palavra, com um padrão que Deus estabeleceu. Por quê? Porque, como eu disse, ao longo de toda a história, a trajetória da humanidade, Deus, Ele quis sempre estabelecer o seu padrão aqui na terra através de mim e de você. Afinal de contas, somos a imagem e semelhança dEle. Mas o fato é que nós humanos, nós um dia vamos morrer. Um dia nós iremos morrer. E vai ficar o nosso legado, vai ficar a nossa história. Como você já viu aqui, palavras referentes a isso. É preciso construir e deixar o seu legado. Como deixou de fato aqui Abraão, deixou o seu legado. É o pai da fé e não tem outro, é ele. Quando precisamos de fé, quando nós olhamos para a fé, como vamos definir fé, é imediatamente o nosso coração, nosso pensamento já vem e busca esse homem. Abraão, o pai da fé, o homem que de fato ia entregar o seu filho, o homem que sim, ele fez aquilo que talvez para muitos era impossível, como muitos também na Bíblia desistiram e tiveram ali as suas consequências. Mas era necessário e é necessário sempre o estabelecimento de um padrão. Como eu disse para você, Abraão, desde Abraão até o final da tua história, a vida desse homem foi de construção de altares e construção de alianças. Honra, fidelidade e obediência. E a obediência é uma palavra que precisa estar, talvez, ali nos primeiros lugares da nossa vida, como consequências das decisões que nós iremos tomar. Porque aquele que desobedece, né, aquele que não faz aquilo que é requerido para fazer, a desobediência, né, o desobediente é uma palavra pesada, como a obediência é uma palavra leve, suave e agradável aos nossos ouvidos. Esse é obediente, aquele é obediente, aquela é obediente, mas esse é desobediente, se é o desobediente, né, isso pesa em nosso coração. Por isso, precisamos ser obedientes para que nossas decisões elas sejam as melhores possíveis. O Senhor, ao longo da sua história, estabeleceu homens, até mulheres, como referência na sua palavra. Mas eles passaram, como eu e você um dia passaremos. E vai ficar a nossa história, nosso legado, daquilo que fizemos. Meu pai era assim, meu pai fez isso, meu avô fez isso, meu avô era isso, meu avô era pastor, a minha mãe era intercessora, a minha mãe era uma mulher de oração, a minha mulher era uma serva, era obediente. Vai ficar ali a nossa história, a nossa construção, porque nós decidimos construir uma história baseada nos princípios da palavra de Deus. Mas vamos passar. Mas o Senhor é aquele que, como diz o nosso pastor, não deve nada para ninguém. Não fica devendo nada para mim e para você. E jamais vai ficar devendo. E sabendo que nós somos aqueles que tem um dia para ter um fim, e sabendo Deus que esse padrão, esse modelo de aliança, de fé, esse modelo de honra, obediência, santidade, por aí vai, era necessário que esse padrão fosse de fato estabelecido de uma vez por todas nessa terra. Porque ele poderia e pode, como tem grandes homens de Deus, mortais como nós, né, que são referências, mas biblicamente falando, eu quero dizer que o Senhor ele se preocupou em estabelecer de uma forma em que esse padrão ele nunca mais deixasse de existir. E assim como ele fala, Abraão, pega o seu único filho, o seu filho Isaac, esse único que você tem, e só falta falar assim, olha, provavelmente você não vai ter outro, porque a tua idade já está avançada, mas que, claro que para Deus nada é impossível. Mas enfim, pega o teu único filho, esse filho que você ama, e sacrifica para mim. E Deus, então, ele olha para mim, olha para você, olha para toda a humanidade, e ele entende que era necessário que esse padrão de excelência, ele fosse um padrão que durasse para toda a eternidade. Então, ele toma uma decisão, e ele resolve fazer algo, não menos do que fez com Abraão. Ele olha para mim e para você, ele olha para o nosso destino, ele olha para a nossa trajetória, e ele vê que seria necessário algo a ser feito, porque senão nós nos perderíamos. Então ele pega o seu único filho, ele também pega o seu único filho, o unigênito do pai, aquele que um dia ao ser batizado no Jordão, né, a voz dele vem suavemente dizer, esse é o meu filho amado em quem tenho alegria. Então, ele não só faz como Abraão, mas ele vai além. Através da vida de Jesus, o seu único filho, ele então estabelece esse padrão para mim, para você, para toda a eternidade. Então, nós passamos a olhar para os referenciais da Bíblia, mas agora, sobretudo, para aquele que é o nosso alvo, aquele que é o nosso destino, aquele que é a nossa salvação, aquele que é a vida eterna, Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse homem, ele vem à terra em forma humana, e aqui ele dita as regras, ele estabelece o padrão a ser seguido por mim e por você. E a cada momento em que Jesus, ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, e principalmente no seu ministério, ele faz questão, de algumas vezes dizer que ele é o amado do seu Pai. E então nós podemos aqui fazer esse paralelo, fazer esse comparativo e agradecer ao Senhor, porque um dia ele olhou para mim e tinha uma cruz esperando eu e você, mas o amor do nosso Pai, ele foi tão grande e sabia que nós não iríamos conseguir atingir esse objetivo, esse alvo, então ele enviou o teu filho para que ele pudesse morrer no meu e no seu lugar, como prova do amor que ele tem por mim e por você. E por isso, eu e você temos o privilégio e o acesso a uma vida eterna. Por isso, num domingo de Páscoa como hoje, nós celebramos, nós postamos, nós escrevemos, ele não está mais lá. Ele não está mais lá porque ele vive e reina para todo sempre, um dia ele voltará. Na esperança de nos encontrar alvos como a neve, na esperança de nos encontrar como um padrão que nós seguimos e nós estabelecemos nessa trajetória, nessa vida, nessa terra. Então, a Bíblia diz que ele virá buscar eu e você, buscará a noiva. Então subiremos com ele. E esse privilégio não tem preço, porque o preço nós não poderíamos pagar. Esse preço já foi pago pelo sangue do nosso Senhor. Jesus, ele fez uma escolha que eu e você não poderíamos escolher. A força nós iríamos, amarrados, mas o fato é que os nossos pecados, nossas transgressões, a nossa vida sem padrão, determinou o nosso destino, mas o Senhor que nos amou primeiro, nos chamou como chamou Abraão, olha, eu tenho algo diferente para você e é preciso que muitas vezes eu coloque você à prova, então, meu filho, é necessário que eu faça isso para que o meu padrão se estabeleça na sua vida, então você seja aprovado como foi o meu filho, o meu servo Abraão. Então entendemos toda a história, todo o contexto. Então entendemos o porquê o Senhor fez isso, e então agora falamos, puxa, meu Deus, porque sempre que o Senhor quer nos dar algo, requer algo de nossa parte. Não é uma troca, não é um toma lá da cá, não, é princípio. É princípios estabelecidos e Deus caminha pelos seus princípios. Então, eu e você, quando fomos chamados para caminhar com o Senhor, certamente como eu, você passou por diversas provas, diversas situações em que as suas escolhas determinaram onde você está hoje. E por isso eu disse no início, é importante que você faça essa reflexão. Olhe para trás. Então calcule. E você julgue você mesmo se você está satisfeito ou não muito satisfeito. É tempo de mudança. Porque a tua escolha determina o teu final. O Senhor escolheu o seu filho Jesus para estar naquela cruz, sofrendo todas aquelas dores. E por ele ter sido crucificado, eu e você tivemos o privilégio e o acesso de ter uma vida eterna. A nossa parte é só escolher caminhar com ele. A nossa parte é somente dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim um instrumento. Faça de mim algo que alegre o teu coração. Faça de mim aquilo que de fato me torne um homem, uma mulher com esse padrão que o Senhor estabeleceu desde o início de todas as coisas. Jesus, ele fez uma escolha, a mais importante das nossas vidas. Jesus escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Escolhas. Escolhas. Além de nos escolher amar, Ele nos ensinou o que é o amor. E às vezes a gente fica se envolvendo com coisinhas tão insignificantes, discutindo coisas que não vão ter importância, criando situações, barreiras, impedimentos, arrumando alguns tipos de confusões, e não permitimos que esse amor, que foi, eu não sei se eu posso dizer exposto, esse amor que nos foi comunicado, esse amor tão grande, muitas vezes nós diminuímos isso, porque ficamos com coisinhas, sabe, nós ficamos com pensamentos, nós ficamos com um discurso desfavorável, muitas vezes nós ficamos, né, fechados entre nós mesmos. E o que mais o Pai quer é que os seus filhos se relacionem bem e amem uns aos outros. Eu tenho filhas e você também tem, quem tem filho sabe, chega numa certa idade, quando os filhos são crianças, eles têm os desentendimentos ali, logo estão brincando, mas quando eles amadurecem, a coisa fica um pouco mais séria. E às vezes a gente vê em famílias, homens adultos, tendo diferenças e às vezes ficando sem conversar, se separando. E isso com certeza causa um constrangimento, uma dor no coração do nosso Deus. Porque o que Ele quer é que esse amor que foi mostrado para mim e para você, exale todos os dias no nosso coração, na nossa família e por onde quer que nós vamos. O amor é uma escolha, é um sentimento. E nós somos todos irmãos de uma família muito grande. E temos as nossas diferenças, nossos jeitos e manias. Quem não tem? Mas o fato é que nós precisamos nos amar. Precisamos escolher amar. Você é chato, mas eu escolho te amar. Eu sou chato, mas você escolhe me amar, não é? Eu escolho, é uma escolha. Jesus escolheu se entregar naquela cruz, ainda que em um certo momento Ele disse: Senhor, está pesado, se possível passa de mim esse cálice, porém, todavia, faça a sua vontade, não a minha. A vontade do Senhor é que eu ame você, que você me ame, que nos amemos uns aos outros. Mas às vezes criamos essas barreiras, essas situações, que nos impede de exalar esse amor que está dentro de nós, que agrada tanto o nosso Senhor. Hoje é uma noite de sentarmos à mesa, e quando estamos distantes, estamos com situações desfavoráveis, difíceis, nós escolhemos não estar na mesa. Normalmente os pais, eles reúnem os filhos, e se tem alguma coisa que impeça um ou outro de estar ali, ele não está, ele não vai sentar naquela mesa, e com certeza o coração do pai se entristece. Hoje nós estamos diante da mesa do nosso Senhor. Hoje nós estamos diante do nosso Deus e temos a oportunidade de olharmos uns para os outros, olho no olho, e nos alegrar e celebrar esse momento tão especial, tão rico, que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. É tempo de refletir, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você a si mesmo, o que tem impedido você de avançar, de crescer, de amadurecer, de ser uma bênção, assim como Abraão, ele foi o pai de multidões, o homem abençoado. O que tem impedido você de alcançar o seu objetivo? Quais têm sido as suas escolhas? Talvez foram escolhas amargas, talvez foram escolhas difíceis, mas sabe que não importa o que aconteceu de hoje para trás, o que importa é o que vai acontecer daqui para frente, através da sua escolha nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. O poder de uma escolha. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu sou em favor de vocês. E façam isso em lembrança, em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os teus olhos. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós não sabemos o dia, a hora. Ninguém sabe, senão o Pai. Mas um dia Ele virá, Ele voltará. E que nessa noite você e eu possamos refletir, e cada dia, cada decisão, inclinar o nosso coração ao altar do Senhor, dizer: Senhor, me ajuda a tomar essa decisão importante, me ajuda a decidir aquilo que é favorável a mim e também agrade o Seu coração. Não me deixe, Senhor, me afastar de Ti, porque o maligno é aquele que quer nos separar do amor de Cristo. Todos os dias o pecado bate na sua porta e diz: venha, e te seduz, venha, e diz: venha por esse caminho. Todos os dias estamos sujeitos a pecar contra o Senhor, mas se tivermos uma vida inclinada à palavra de Deus, inclinada a estar caminhando com Ele, com o coração no Seu altar, buscar a Tua presença, certamente não seremos seduzidos e enganados pelas paixões desse mundo. Por isso essa é uma noite de refletirmos em nós mesmos. Vamos tomar do cálice, comer do pão, celebrar esse momento tão importante que o Senhor instituiu e disse: todas as vezes que vocês fizeram isso, lembre-se de mim, lembre-se do que eu fiz, lembre-se da minha escolha, lembre-se da minha escolha, lembre-se da minha decisão. Os irmãos estarão servindo. Pegue o cálice, pegue o pão. Ao final, você vai descartar na saída. Não precisa devolver. No final, você descarta ali no lixo. Mas tenha o seu momento junto à mesa com o Senhor.
Sua noiva, Ele.
Há um lugar que te espera. Obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Não poderíamos pagar esse preço. Nós não poderíamos, Senhor. Por isso, encontre gratidão em nosso coração, Senhor. Que possamos valorizar a sua entrega. Que possamos, sim, meu Deus, entender tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Que teu Espírito Santo nos leve ao entendimento de cada dia termos as nossas decisões baseadas nos princípios estabelecidos pela sua palavra. Que possamos ver, que possamos colher, que possamos viver o melhor dessa terra. Essas são as suas promessas para mim e para todos aqueles que creem no Senhor. Por isso eu oro, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém e celebre Ele com as suas palmas. Dê um brado de júbilo, de louvor. Aplausos.